Fato em Foco.
Para falar sobre o primeiro censo LGBTQIA+, gente, que já está no ar com os seus questionários, já com as participações, as pessoas já podem participar, ir preenchendo, é virtual. A gente vai conversar sobre esse assunto agora com o coordenador municipal da diversidade, Éden Jardim.
Com muita alegria que a gente está aqui hoje para compartilhar e divulgar essa importante ferramenta, que é uma política pública, porque nós vamos identificar a nossa população LGBT, quem são, onde estão e como vivem o LGBT no município de Macapá. Então, muito obrigado pela oportunidade de estarmos divulgando essa ferramenta.
Vamos conversar também com a Rafaela Stephans. Ela é socióloga e assessora técnica da Coordenadoria da Diversidade. Tudo bem?
É o que você falou. Nós estamos faço parte de um trabalho juntamente com o nosso coordenador de diversidade, de políticas para a diversidade, da Secretaria de Direitos Humanos, o Éden Jardim. E nós viemos aqui para falar justamente dessa política pública, a importância, né, de se falar da população LGBTQ mais, do censo LGBTQIA+. Por isso que nós estamos aqui. O censo ele foi lançado na última sexta-feira, na sexta-feira passada, com o projeto Diversidade na Rua, né, Éden? Hoje nós já temos mais de 1.000 acessos, né, Éden?
Aproximadamente 1.000
pessoas. Acompanhando, monitorando como está o censo.
Sim. Então, o censo ele foi elaborado por nós, que somos LGBTs, estamos na Coordenadoria de Diversidade. A Rafaela, que é uma mulher trans, socióloga, elaborou o questionário que está sendo colocado para a população responder, né, através do site da prefeitura. Então, esse censo, ele tem uma parceria com a SEMPLA, que é a Secretaria de Planejamento, e da dessa secretaria, que também formatou como está no site, né? Então, já está lançado e essa equipe também fica acompanhando e passando para a gente as informações. Aproximadamente 1.000 pessoas já fizeram já participaram do censo desde o seu lançamento, que foi sexta-feira até agora. E assim, o censo, ele continua.
Muita gente pouco tempo, né?
Sim. Sem dúvida. Pra gente. E a gente fica feliz pela participação, né? Porque nós não estamos aqui através do censo buscando privilégios, como muitas pessoas comentaram, né? Nós não estamos buscando privilégios, nós queremos visualizar as demandas de uma população que, na sua maioria, vive em situação de vulnerabilidade social, que são negados vários direitos quando o preconceito afasta essa pessoa da escola, do banco da escola, no ensino fundamental, quando essa pessoa vai pra rua, pra vida da prostituição, quando lhe é negado a oportunidade de trabalho. Então, esse censo é pra gente analisar essa população e que políticas públicas nós vamos poder estar executando dentro da gestão do município. Então, é pioneiro, é uma conquista tremenda. Nós temos o apoio de toda a gestão, de todas as secretarias que compõem, né, porque é um tema transversal e exige, na realidade, a participação de vários agentes nessa política.
Pois é, a Rafaela, que é socióloga e assessora técnica da coordenadoria, participou da elaboração desse questionário que já está no ar de forma virtual para o preenchimento do censo. Rafaela, houve uma conversa antes, né, com as pessoas, representantes de outros gêneros, para se levantar, né, situações, por exemplo, para se colocar nessa pauta que é o censo, né, para saber o real perfil, né,
Sim. O censo, na verdade, ele vem falando desde do nome social, ou do nome civil, né? Até pautas, por exemplo, até perguntas como de violência verbal, se já passou por alguma situação de
constrangimento,
de violência verbal, violência física em algum espaço aqui de Macapá. O censo perpassa por todas essas perguntas. É interessante, pessoas que estão nos ouvindo, entender que, como o Éden colocou aqui, não é nenhum privilégio. Não é um privilégio ter um censo. Ao contrário, o Brasil ainda é o país que mais mata a população LGBT, né? E nós somos mostrados em dados apenas de dossiês de morte. E a gente precisa ser lembrados e mostrados, de fato, em censos como esses, né? Onde a gente precisa acessar políticas públicas, acessar uma educação, uma saúde de qualidade, um emprego de qualidade. Nós queremos apenas sobreviver e viver, né, em uma sociedade que nos mata todos os dias. A intenção desse censo é justamente isso. E dizer o seguinte, que lá no censo nós estamos citando todos, todas, desde de mulheres de homens gays, mulheres lésbicas, mulheres LGBTs, que inclui mulheres trans, assim como também pessoas não binárias e as suas orientações sexuais, né? Então o censo, ele tá bem específico, ele tá bem mesmo, bem ali enxugadinho, né, Eden? Pra todo mundo acessar.
E aí, acessando, é fácil o preenchimento, né?
Isso. Como é que funciona? Isso mesmo, é só entrar, né, o link já está lá no site da prefeitura.
Já está na aba principal da tela do site da prefeitura. Basta clicar, tá escrito lá censo LGBT, basta clicar, já vai direto ao link, ao questionário, responder as perguntas e já vai estar participando conosco.
Rafaela falou agora há pouco que, por exemplo, tem todos os gêneros lá, né?
Sim, sim.
Assim, tá todo mundo incluído.
Tá todo mundo incluído. É diferente, Tatiana, do que as pessoas colocam, porque a sociedade, ela pega todo mundo, a população LGBT, e coloca apenas num gênero, que é o gênero gay, que é o homossexual. Não, hoje, por exemplo, a população LGBT, ela é, não é que ela seja dividida, mas ela é simbolizada por letras. LGBTQIA+. A única letrinha que não corresponde à orientação sexual é a letrinha T de pessoas trans, que corresponde à identidade de gênero, como a pessoa se identifica. O restante das outras letras, letrinhas, correspondem à orientação sexual, como homem cis, tem a sua orientação sexual homossexual, ou bissexual, ou pansexual, ou heterossexual, enfim. Tá bem certinho, bem enxugadinho.
Bem didático.
Bem didático, não tem mistério. Então,
e
tá bem legal.
E aí a pessoa diz o nome, a idade,
né? Endereço, bairro. E no finalzinho a gente sempre faz uma pergunta, né? O que você espera?
Você já sofreu preconceito? Tem essa pergunta?
Tem sim,
que
tem
tipo
sim.
De preconceito?
Inclusive nos nossos equipamentos públicos, né? Principalmente da gestão municipal. Você já sofreu algum tipo de constrangimento em algum desses equipamentos públicos?
Sabe, né? Que você falando agora isso, eu lembrei que, por exemplo, em outras conversas e outras entrevistas, por exemplo, com o Conselho de Saúde LGBTQIA+, com representantes de programações culturais também do gênero, sempre se falou no preconceito, a violência que vem junto com o preconceito. Como é que a gente pode dizer? Acho que o atendimento, o mau atendimento nas escolas, porque muitos acabam abandonando o colégio por causa do preconceito, das piadinhas, das brincadeiras, e no atendimento à saúde também, à saúde pública, né? Quando chega para buscar um atendimento, é um olhar de preconceito, é uma piadinha de preconceito.
Isso.
Essas questões são levantadas no censo para se trabalhar políticas públicas,
sim,
né?
São. É, inclusive, nessa frente de combate ao preconceito, a LGBTfobia, a Prefeitura de Macapá, através da nossa coordenadoria, né, junto com a SEMAS, nós realizamos no último ano, o ano passado, um curso de capacitação dos servidores. Porque hoje é lei no Brasil que tem que ser respeitado o nome social das pessoas trans. Então, pela lei, os atendentes dos equipamentos públicos têm que garantir que esse nome seja respeitado. Ou seja, um simples exemplo. Se a pessoa, na sua identidade, ela está Raimundo, mas fisicamente se identifica como Maria, o atendente, ele tem que perguntar para essa pessoa: como você gostaria de ser chamado? Então, Tatiane, não tem problema nenhum em perguntar. Então, as nossas orientações são simples.
Às vezes as pessoas ainda se sentem, né, assim, constrangidas em como tratar, não sabe
isso.
Como tratar.
Só que constrange mais a pessoa que quer ser tratada, se no caso a pessoa que está fazendo o atendimento não pergunta, e na hora de chamar para o seu atendimento, isso, ela chama pelo nome de registro de batismo. O constrangimento é muito grande para a pessoa que está ali procurando pelo serviço. Se ela quer ser chamada de Maria, só que lá no documento, infelizmente, ainda não houve a modificação, ela é chamada de Raimundo. Então, isso é um exemplo. Então, ela não vai dizer sou eu aqui, porque o constrangimento não permite. Ela, inclusive, a gente até conta uma história de uma pessoa que evidencializou, né, esse momento, que a pessoa atendente chamando pelo nome de batismo. A gente olha, infelizmente a pessoa não vai responder, ela tá ali, só que esse nome ela não vai responder.
Isso.
Porque ela está se sentindo constrangida de ser chamada por esse nome, que ela fisicamente se apresenta enquanto uma mulher.
Isso, vale citar, Eden e Tatiane, por exemplo, que hoje, por lei, nós podemos, pessoas trans, né, fazer a retificação da sua certidão de nascimento, do prenome e gênero na certidão de nascimento, tá? Sem nenhum laudo médico, até porque nós não somos doença, né? Então, pode-se fazer a retificação. Quando a pessoa, porque é um processo, tá? Então, quando a pessoa, ela não quer buscar esse processo, ela pode sim optar por retirar a carteira com nome social. Mesmo que essa pessoa não tenha carteira com nome social, ela precisa, por lei, ser respeitada pelo seu nome social. Foi como o Eden colocou agora há pouco. Se você está visualizando, né, uma figura feminina ou uma figura masculina, antes pergunte, sem nenhum problema, pergunta. Eu acho que a pergunta é você perguntar, vai ser bem melhor, né, do que você desrespeitar a pessoa a tratando num gênero que não corresponde que ela não a gostaria. Ela ou a ele. Uhum. Isso. A gente sabe que ainda é assim, nós vivemos num tempo, né, muito além, em novos tempos, e ainda as pessoas acham que isso é um bicho de sete cabeças. Não é. É entender que pessoas LGBTs, pessoas trans e todas as pessoas existem e vivem e querem viver em uma sociedade, né? Só que, como as pessoas colocam, que, ah, eles querem privilégio, elas querem privilégios. Não, isso aí é um... Eu sempre coloco que é um dever que a sociedade tem que nos dar para o social. Eu sofri bullying na escola, quando eu tive que sair da escola por transfobia, quando eu não consegui acessar o meu ensino médio, quando eu não consegui acessar o meu ensino superior, quando eu não tenho um emprego de qualidade, eu sou jogado à vulnerabilidade social. Então isso é um reparo social. Esse censo é justamente isso, reparo social.
Um dos dados de pesquisa, Tati, é que a população trans, a expectativa de vida dessa população é 36 anos, o máximo de idade que uma pessoa trans vive no Brasil. Por que que é esse dado? Porque muitas das vezes essa pessoa, ela é ceifada o direito à saúde de qualidade. Muitas se mutilam utilizando de forma clandestina os seus hormônios. E isso deveria ser acompanhado pelo Estado. Existir uma política pública pelo Estado. Então a expectativa de vida dessa população é 36 anos. Nós temos hoje aqui a Rafaela, que é socióloga, conseguiu vencer, derrubar vários, matar vários leões no decorrer da sua vida. É um exemplo. Mas a grande maioria dessa população não consegue nem concluir o ensino fundamental. Então, a gente precisa produzir políticas públicas. Esse censo, o nosso censo, ele vai identificar essa população, quem conclui o ensino fundamental, quem conclui o ensino médio, quem está desempregado, exatamente, o perfil socioeconômico. Em outubro ele fecha.
Vai até outubro.
Até outubro. E aí nós vamos fazer aquele análise social.
Terminando, já começa a análise.
Exatamente. Para que a gente possa, a partir do ano que vem, já iniciar o ano com
as primeiras implementações.
Exatamente.
E o legal, Tati, é que hoje, por exemplo, nós não vamos, através desse censo, né, Eden, nós não vamos mais falar das estatísticas de forma com machismo. Nós vamos estar falando de forma quantitativa mesmo, né? Olha, existe, esses números, eles estão aí, eles existem devido a um censo. Quantas pessoas, empresa, né, você empresa, quantas são pessoas LGBTs você tem, né, aí na sua empresa, né? Mas por que não tem ainda? Qual a dificuldade? Qual o problema? Vamos tentar fazer uma política pública. Oportunizar, né, com que essa pessoa LGBT possa acessar esse emprego.
A gente conversou com o coordenador municipal da diversidade, Eden Jardim, e a Rafaela Stephans, que é socióloga e assessora técnica também da Coordenadoria da Diversidade. Muito obrigada pelas informações.